uma coisa assim, amarrada aí, prendendo, né, que não permite a música sair ali, não perde, não? Vocês não acham, não? Você não sente assim aquela vontade de fazer aquele louvor gostoso, Senhor? Olha, não vai não, é aqui mesmo que o Senhor vai ter alegria, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor vai ficar feliz, o Senhor vai ver pessoas que não cantavam, vão cantar, Senhor, amém? Sabe, pessoas que estavam tristes vão ficar alegres, é aqui mesmo, entre nós, amém? Nós, dá mais uma oportunidade para a gente, amém? O Senhor vai ainda, amém? Nossa, eu gostaria demais de que a gente pudesse, falta alguma coisa, o que, que é, né, hein, Wendel? Amém? Não falta alguma coisinha assim? Falta aquela música, aquele peito, né, aquela vontade de louvar a Deus. Amém, gente? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ou tá? Tá, né? Todo mundo tá. Amém? Com certeza estão. Amém? Vamos escutar mais? Escutar mais? Ouvir mais? Vamos, Fernando? Ouvir mais, né, Fernando?
Amém.
Amém. Uma hora vai sair um louvor, não vai? Uma hora vai sair, o nosso coração vai. Amém. Vai sair aquilo espontâneo, aquele grito de alegria. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo todo aclamou ele, né? Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. E aí colocaram aquelas palmas no chão, forrando ali o chão, para ele passar, para o jumentinho passar carregando. Por isso tem aquela tradição, daquela procissão de palmas, que chama. E falta alguma coisa para nós. Nós ainda precisamos dizer, Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ainda nós estamos assistindo, ainda nós estamos presos, ainda nós estamos ainda falta alguma coisa. Ainda não abrimos a porta para Ele entrar triunfalmente. Ainda não nos causa alegria a sua presença. Apesar de que Ele está, de que Ele está aqui. Eu tenho certeza. Ele está aqui no nosso meio. Amém? Mas Ele está. Mas ainda não nos causa alegria. Não sei se vocês concordam comigo. Amém? Um gol causa mais alegria. Não deveria ser. O que mais que causa mais alegria? Hein?
É, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que você vibra mesmo quando acontece. Um gol não nem pula na hora, não precisa mandar não. Tem que ter que segurar ele no sofá, às vezes. Já vi um título de Fórmula 1, pra quem gosta, já vi nego pular demais, chorar. Já vi algumas coisas assim.
O que, que ainda nos causa mais alegria?
Filho, dinheiro, às vezes também. Tudo. Né? Acho que a gente falta como mais audácia, mais vontade mesmo.
Eu concordo com o Sabão aqui. Falta mais assim. Falta acreditar, falta audácia realmente. Dizer, Senhor. Não, o senhor, nós queremos sentir a sua presença, nós vamos sentir. O Senhor vai fazer alguma coisa, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Revela-te a nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Onde o Senhor está, meu Deus? E se nós fizermos um empenho maior, nós vamos vê-lo. Mas se não houver isso, amém? Seria injustiça da parte dele se ele se manifestasse. Se ele se manifestasse, seria injustiça da parte dele. Ele vai se manifestar com certeza a igreja que realmente fizer empenho em querê-lo. A igreja que desejá-lo, essa igreja o terá. Amém? Quando toca essa música, o seu tabernáculo aqui entre nós, eu lembro disso no meu coração, isso me toca profundamente. O Senhor não vai não. Eu penso, fico pensando que ele está indo embora. Ainda vai ser aqui, Senhor. Amém? Que o seu tabernáculo, sabe o que é tabernáculo? É, o tabernáculo quer dizer o lugar onde Deus provisoriamente irá morar. Tabernáculo quer dizer casa provisória. Então a igreja não é a igreja definitiva, mas se a igreja provisória é a casa de Deus. Que você tem, Deus tem prazer na sua casa, né? Que ele tenha prazer aqui, que ele chegue aqui na maior satisfação, está em casa, eu sinto em casa. É como se ele chegasse, né, e cumprimentasse, nos cumprimentasse, ele chegasse, sentasse. Senhor, a casa é sua. Que o seu tabernáculo, nós não somos estranhos ao Senhor. Amém? Nós não somos estranhos ao Senhor. Nós somos carne da sua carne, povo do seu povo. Senhor, nós somos parte do Senhor. Não sinta diferente, sinta-se em casa. Amém? Vamos, Deus, nós queremos louvar o Senhor assim, com a maior naturalidade. Amém? E não assim com, não com reserva, não com restrição, não como uma coisa que, não, gente, Deus está aqui vivo, vivo, vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Ele está aqui. E olha, interessante o seguinte, que quem precisa, não é ele, quem precisa somos nós. Nós é que precisamos. E fazer amizade com ele, chegar mais perto. Nós é que precisamos. Individualmente, cada um precisa. Hein? Fala. É só isso, mais nada, Silvio. É só isso e mais nada. A hora que nós, Deus se sentir em nós e nós em Deus, acabou. A igreja pode ter certeza que ela vai ser bonita, gloriosa. Ela vai ser bonita, bonita. Aí não precisa ninguém mandar ninguém louvar, porque ele vai cantar. Ele vai levantar a mão sem ser necessário ninguém mandar. Não precisa. Amém? É porque ainda nós não chegamos. Não, ninguém é o culpado não, viu? Não estou culpando ninguém não. Não estou culpando ninguém. Mas eu sei que nós estamos perdendo, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Tempo, grandes coisas, oportunidade tremenda que Deus poderia já estar fazendo, nós estamos perdendo. Estou falando isso aqui não é porque a Bíblia está aberta lá onde eu vou pregar, ó. Está aberta lá, vocês vão ver. Vem. Eu não vou nem mudar a página da Bíblia, está lá.
É que a gente teve uma visão agora, posso falar ela? É que agora na hora do louvor, enquanto o Zé orava, eu tive uma visão que eu estava num jardim muito bonito, e eu, durante a visão, eu lembrei daquilo que o senhor falou comigo de manhã, né? Que às vezes Deus é uma maneira que Deus usa, às vezes, assim, de ajudar a gente, né? A gente mesmo. Por exemplo, para uns dar clamor, para outros dar oração, para uns dar a visão, porque às vezes é a maneira com que Deus às vezes consola a pessoa, né? E realmente eu estava assim, triste, assim, meio chateado. Aí eu pensei assim, não, certamente Deus está querendo fazer isso comigo agora, né? Me mostrando um jardim tão bonito como aquele. E tinha assim. Desaprendeu, coitado. Aí. Só que esse jardim, ele ficava aos pés de uma muralha muito grande. E a muralha estava cheia daquelas, tipo aquelas guaritazinhas de vigília. E eu vi que tinha os vigias estavam lá dentro, né? Mas só que o jardim não tinha nada a ver com aquelas muralhas. Então eu estava ali embaixo, durante a visão.
E de repente um dos vigílias gritou, mas ele não gritava, não era para mim não. Ele abria a voz assim, gritando lá do alto da muralha, gritando, né, para todos ouvir, né? Aí falava assim, vem ver a grande cidade que está edificada no meio de vós. E eu fui assim compelido a ir até lá para ver a cidade. E eu não sei como eu me vi entrando dentro dela. Quando eu entrei dentro dela, era uma cidade realmente muito bonita, ela toda edificada para essas cidades antigas que a gente vê nesses filmes de cidades antigas, né? E só que no centro dela tinha um templo enorme no meio dela, um grande templo, sabe? E era um círculo em volta dela, fazia como se fosse um arco, e seis templozinhos pequenininhos, três de um lado e três do outro, e um pátio grande, um grande pátio muito grande, e o templo maior no meio. E eu fui entrando até eles, e eu fui observando que os outros templos pequenininhos já estavam assim como se fossem abandonados, né? Como se tivesse sido usado. E o templo grande, o povo estava lá dentro, em louvor, em adoração, etc. Tal. E eu cheguei até na porta dele e via que o povo estava lá reunido e louvando. Mas só que, de repente, é como se mudasse a visão. Aí eu já vi, é como se a gente estivesse num lugar e cada um chegava e entregava uma moeda de ouro. Uns dava duas, uns dava três, aí o outro vinha e dava só uma. E cada pessoa que dava uma moeda daquela, ele não dava isso em troca, não, mas ele tinha direito a um fardo de trigo, sei lá, entendeu? Que ele pegava aquilo e saía com aquilo nas costas com uma satisfação. Toda vez que ele chegava, entregava. Ou uma ou duas, eu não sei como é que era a correspondência, não. Só sei que o que ele deixava lá, ele ia lá e pegava daquele fardo e saía numa satisfação. E acabou a visão. Ah, irmão, isso me apertou. Eu entendi o que o senhor estava falando sobre Deus estar no nosso meio. Eu acredito que Deus está no nosso meio. Eu acredito que a gente ainda não está fazendo igual o senhor falou, a coisa certa, do jeito que tinha que estar fazendo, né? Eu mesmo sou um dos que não louva, não grita. Antigamente até que eu fazia isso, eu era mais desinibido. Hoje parece que o pecado pesa mais. Antigamente eu não importava com o pecado, não. Eu sabia que eu era pecador, mas todo mundo é, e eu encarava e louvava. E hoje não, parece que isso pesa mais, sabe? Não sei se é a acusação e o desânimo. E eu não faço isso, não louvo. Então eu sou um dos que não faz isso. Mas Deus, a cidade, somos nós, né? Agora os outros detalhes eu não sei. Eu entendo assim no geralzão. Mas eu acredito que nós somos esse povo.
Amém, né? A grande cidade. Deus, não somente ele, mas ele e todos aqueles que... A Jerusalém Celestial, ela existe. A Jerusalém Celestial, ela é constituída por Deus, pelos anjos, pelos santos, pelos que morreram em Cristo. Essa cidade existe. E quando fala cidade, ele viu uma cidade, não é uma cidade na realidade. É o quê? É um povo. Quando mostra, Deus mostra aí o natural, para explicar o espiritual, é um povo, Alisson, é um povo que desce aqui. É um povo que desce aqui. E nós fazemos parte desse povo. Desculpa, você faz parte desse povo. Você está no meio do povo. Você não vê. Mas Jesus e o povo de Deus. É a igreja. Só existe uma igreja. Só existe um povo de Deus. E esse povo, quem sente a presença de Deus, se sente lá. Porque esse povo, ele existe, Deus é um só. E quando uma pessoa lá na China sente a presença de Deus, ele se sente ali, naquele lugar, naquela casa, naquela cidade. É um povo. Então aqui, se você esforçar um pouquinho, se a igreja aqui esforçar um pouquinho, ela se sente cada vez mais perto. Se ela se esforçar um pouco mais, ela vai se sentir cada vez mais perto. É como se você chegasse perto de uma fogueira. É como se você chegasse perto de alguma coisa que ia te esquentar. Amém? Ou então, nós vamos nos afastando, na medida em que nós vamos esfriando e nós vamos afastando. Amém? Ou a gente esquenta, ou a gente esfria. Né? Lá no Apocalipse fala da igreja que ficou morna. Então fala-se de um povo que ficou assim, morno. Ele se satisfaz apenas em ouvir. Como foi falado hoje de manhã, não basta só ouvir. Se você começar a fazer, você vai esquentar. Se você não fazer, você vai se esfriando cada vez mais. Amém? Você vai esquentar ou vai esfriar? A igreja é um povo que vive pela fé, que acredita no sobrenatural. Então, é uma situação triste a nossa, difícil demais. Porque nós acreditamos no sobrenatural, vivemos pela fé, não no que nós vemos, mas no que nós cremos. E aí pronto. Se a gente não alcança isso, fica frustrado. Aí vai ficar frustrado, decepcionado. E a situação fica pior, porque você agora ficou assim, nem chove, nem molha. Você fica assim, aquela situação difícil, quando eu dei para o Sabão orar lá, eu falei, senhor, não vai não. Fica aqui, porque o senhor ainda vai ser feliz aqui. O senhor vai ainda agradar de nós. Né? O senhor ainda vai agradar de nós. Nós ainda vamos mostrar ao senhor que nós, o senhor não vai decepcionar com a gente, não. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Amém? Interessante que começa é por aí. A mulher queria tocar nele. E ele estava lá na frente. A mulher saiu, fez um esforço. E ela saiu furando o bloqueio. E ela passou pelo meio do povo. E ela foi lá e tocou nele. Esse esforço que fez com que ela fosse até lá, ele foi notado por ele. Ele notou o esforço. Ele notou o esforço que Zaqueu fez. Zaqueu não sabia, mas ele sabia que Zaqueu queria vê-lo. E Zaqueu, então, se Jesus ia passar aqui, ele estava ali no meio do carro para ver Jesus passar. Se Jesus ia lá na praça, ele estava lá na praça para ver Jesus na praça. E um dia ele viu que Jesus ia passar naquele determinado lugar lá, ele queria ficar mais perto dele, ele subiu na árvore. Porque ele queria ficar mais perto dele. Jesus notou esse esforço. Ele viu que ali alguém queria vê-lo. Alguém estava se esforçando para vê-lo. Amém? E pois ele deu toda a atenção a Zaqueu e a mulher que foi curada. Isso mostra para nós o seguinte, que o reino de Deus, que esse assim, essa presença de Deus, esse governo de Deus, esse reino de Deus, que está aqui sendo oferecido a nós, que está sendo aqui sendo mostrado através das visões, esse reino de Deus, quer dizer, um lugar onde Deus está, e que está sendo oferecido a nós, ele vai ser alcançado por quem? Por quem? Hã? Por quem se esforçar. Amém? Ele vai alcançar. Por quem se esforçar. Por quem realmente quiser e sentir que não pode perder. Por quem realmente está entendendo que é uma responsabilidade grande. que nós não podemos perder, que se esfriar e não tiver mais, vai ser uma tristeza. Esse reino vai ser alcançado se nós começarmos a desejar, a lamentar e dizer: Senhor, nós não queremos perder. O seu tabernáculo é aqui entre nós. É o Silvio. É a Dilce. Amém? Somos nós, é o Marquinhos. É a Valdete. Senhor, o seu tabernáculo é aqui. A sua casa é aqui. É o Ney. Né? É o Branquinho. O senhor pensa que não está com nada, mas tá. É nós, somos nós. A gente olha assim, pensa assim, que não, né, Godoy? A gente pensa assim: não, vamos acabar com tudo, porque não tem ninguém que serve. Somos nós, gente. Ele falou: vai e chama os aleijados, tá? Os coxos, os pronto. A gente não está nem aleijado ainda, não está nem coxo ainda. Eu acho que nós servimos. Ele nos convidou para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Ele nos convidou. É aqui, Senhor, o seu tabernáculo é aqui, o seu povo é aqui entre nós. É aqui entre nós, ou não, filho? Pode procurar outro povo?
Pode.
Você acha que ele pode procurar outro povo e largar a gente de mão?
Não.
Não.
Deus é
lindo. É,
ué.
É aqui nós mesmo.
É. É, ué.
Amém? Amém? Mariela?
Amém. Nós mesmo. Não precisa procurar outro, não. Amém.
É nós mesmo, Humberto?
Com certeza. E que Deus tenha assim, paciência com a gente, né? Que muitas vezes a gente quer agradar, dar o fruto que Ele sempre espera, mas ainda não saiu ainda, mas que Ele faz igual Ele fez com aquela figueira, né? Dá mais um tempinho pra gente, joga mais um pouquinho de terra, joga mais uma alguinha que vai sair o fruto que Ele quer. Acho que é por aí mesmo.
Tem misericórdia de nós, né? Concordo com você.
Tem misericórdia. Se ele não tiver misericórdia da gente, realmente fica difícil.
Porque o tempo, os dias que nós vivemos, a época, é muito difícil alguém produzir realmente um fruto agradável a Deus, um louvor. É difícil, eu acho que é muito difícil. Eu sinto que é difícil. Mas não é impossível. Ele pode procurar outro povo, porque nós já entregamos o ponto?
Não, de jeito nenhum. Enquanto tiver um aqui, dois querendo, Deus vai fazer a obra dele. Ainda tem chance, né? Isso que eu acho bonito. Enquanto tiver um querendo, Deus, assim, ele está confiando ainda. Não, vou esperar, vai. Que ele sabe também o povo que ele escolheu. É, ele sabe também da dificuldade. Ele não chama qualquer um. Ele já está vendo que... É, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas é, talvez seja o próprio crescimento da igreja. É agora, talvez, que agora que a igreja vai despontar, vai mostrar realmente, porque Deus conhece, Ele sabe a nossa vontade.
Parece que tem um trem empacado, assim, né? Não sai a música que a gente gostaria que saísse. Não é não? Não sai o louvor. Quando a pessoa tem que cantar, ela ora. Quando ela está... Assim, quando ela tem que cantar, ela está orando. Aí quando ela tem que orar, ela está cantando, não
é
não?
É, parece que não está em harmonia, né? Está compassado. Exatamente.
Aí quando um puxa para cá, outro puxa para lá, não é não, Dante? Tem um chorando, o outro está rindo. Amém? Não sei se é assim, então... Mas é uma luta que todos nós temos que entender que nós fazemos parte disso aí. É, você já viu aquele remo, aquele pessoal, todo mundo remando, dentro daquelas embarcações grandes, antigas? Todo mundo sincronizado, né? Ali, vá puxando certinho. Se um puxa para outro, puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para cá. Não pode, não pode. Branquinho não pode sentar assim, do jeito ali, né, Branquinho? O senhor não pode ficar... Não, assim, todo mundo tem que estar preparado. Não, senhora, levanta, não, senhor, tem dó de nós, amém? Ó, aleluia, senhor, então nós vamos cantar. Vamos cantar, sai a música, que sai a música. Que sai a música ali. O Wendel chega a ficar roxo. Né? O Wendel, realmente, o Wendel, olha, vamos tirar o chapéu pro Wendel. Eu vejo ele assim, eu fico, o neguinho chega a ficar roxo. Ele sua, sua assim, que escorre assim pelo braço dele. Agora, não é carne não, hein? Tenho certeza que não é carne não. Carne não consegue fazer essas coisas não. É o Espírito de Deus mesmo. E o dia que a gente perdeu o Wendel? Porque nós perdemos aqui, já perdemos uns quantos aqui. Uns quantos aqui? Quem lembra do Mauricinho, do Fabricinho? Fabricinho. Quem lembra do Zé Alves, quando ele tocava violão? Amém. Quem lembra do Nilton? Marquinhos? Dona Zefa, lembra dele? É. E a gente vai perdendo, Alisson, vai perdendo, a gente vai perdendo. Agora, vocês já imaginaram o dia que vocês... Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Mas a hora que vocês me perderem, vocês vão sentir muita falta. Porque o pessoal está acostumado a escorar. Mas quem sabe se não vai ser melhor? Quem sabe se aí não vai levantar realmente aqueles que querem ajudar e querem buscar a presença de Deus. Senhor, o seu tabernáculo é aqui. Essa igreja ainda vai dar muita alegria ao Senhor. Amém. É aqui que o Senhor vai receber, Deus, aqui que vai existir um povo que ama o Senhor e que se esforça. O Senhor vai sentir isso, o Senhor vai sentir prazer em estar no nosso meio. Amém. Que Deus não permita que a gente perca mais nenhum. Se perder mais um. Amém. Muito pelo contrário, acrescenta, Senhor. Que o inimigo não tenha essa liberdade de estar vindo e levando aquilo que nós precisamos. Amém. Levando o nosso ponta direita. Levando o nosso ala. Levando o nosso centroavante. Né? Enfraquecendo a nossa defesa. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Amém. Olha, da vigília para cá, eu senti que a igreja melhorou. Da última vigília para cá, Deus fez grandes coisas nesses 2 dias aqui. Já fez, já fez. Amém. Quem acha que Deus pode procurar outro povo? Pode? Pode, Selminha? Pode? Pode não, Selminha? Vai ser uma tristeza para nós, não vai? Uma decepção para nós. Pode, Godoy? Deus pode procurar outro povo? Não. É aqui entre nós. É aqui que Ele vai ainda colher o fruto. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Amém. Quem poderia ler, por favor? Ô. Adriana? Cadê a Adriana? Hã? Mano, pedi a Adriana para sentar aqui. Ó. Cadê a Adriana? Senta ali, filho. Cadê ela? Hã? Amém. Nós não podemos perder ninguém. Ninguém, ninguém mesmo. Olha, ninguém está autorizado a sair e ir embora. Amém, Zé? Ninguém, Zé. Você é precioso demais para nós. Nós precisamos demais de você. Amém. e você de nós. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 13. Lê para mim, filha, a partir do versículo 1.
E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.
Amém. Para só um pouquinho. Então aqui tem uma mostrando aqui, nós vamos falar assim bem rapidamente, porque é que ele tá, parece que são coisas distintas, separadas, mas não, o assunto é um só. O assunto é um só. Qual é o assunto aqui? Ele estava aqui falando o seguinte, que para ele, presta bem atenção nisso, ele estava aqui falando, e eu quero voltar a dizer que não são coisas diferentes uma das outras, é uma coisa só. Ele falava aqui de um povo, certo? Ele falava de um povo, ele falava de nós, de um povo que ele, assim como qualquer outro povo, nem tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém diferente de ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Que ele está falando de nós, está falando de qualquer um povo que precisa mostrar serviço. Ele está falando de um povo que precisa mostrar serviço. Ele falou: olha, vocês pensam que aquele povo sobre o qual a torre de Siloé caiu, matou aquelas pessoas, dá a impressão que aquele povo é mais pecador do que nós. Dá a impressão de que aquele povo que está morrendo lá na China de gripe, me chama de pneumonia lá, parece que aquele povo é mais sofrido, é mais infeliz do que nós. Parece que aquele povo é mais pecador do que nós. Né? Será que aquele povo lá que estava morando ali no Iraque, e que os Estados Unidos chegou e a guerra foi e matou, etc. Aquele povo, será que aquele povo é mais pecador do que nós? É pior do que nós? Ele está dizendo aqui, não. Na realidade, então, não, eu vos digo, não é, não tem ninguém aqui, um mais pecador do que o outro. Ele vai, para Deus, não tem ninguém mais pecador. Tem o que tem é o seguinte, que todos têm que se arrepender, todos. E que a oportunidade, ela chega. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. A oportunidade, certamente, aquele povo teve. A oportunidade, às vezes, você está tendo. Agora, nós não sabemos aqui se a torre vai cair sobre a minha cabeça. Nós não sabemos se amanhã eu vou ser chamado, eu vou ser cortado. Amém? Não importa se quem é mais ou quem é menos pecador. Não, o castigo não cai, não é sobre o que é mais pecador. Tem pecador que vive 80, 90, 100 anos e o outro não pecou nada. Né? O que importa é o seguinte, é que todos têm que arrepender. Todos têm que mostrar que ouviu a voz de Deus e aceitou. Então, mais responsabilidade tem, talvez, para nós. Porque será que nós vamos ter a sorte que o ladrão teve? Será que você vai ter, eu vou ter a sorte que o ladrão teve? Eu acredito na conversão da dona Edila. Né? Eu acredito na conversão da dona Edila, na salvação da dona Edila. Pela maneira como ela, eu ali falando com ela, orando com ela, e pela maneira como ela se expressou. Como eu vi ela se expressando. Ali eu vi uma coisa assim, eu vi uma coisa realmente sincera. Não era uma coisa da boca para fora. Ali você viu um grito lá de dentro. Tem misericórdia de mim. Né? Mas eu vou ficar esperando essa oportunidade? Será que eu posso esperar essa oportunidade? Posso? Não. É isso que Deus está falando ali. Que não era mais pecador, não eram mais pecadores aqueles sobre os quais a torre caiu em cima. Não eram mais pecadores aqueles sobre os quais o sangue deles foi misturado no sacrifício, mostrando ali às vezes uma situação difícil. Pode um desses grandes criminosos aí se arrepender e ser salvo? Pode um desses grandes maus homens ser salvo? Quando ouvir a voz de Deus e se arrepender. E ao passo que às vezes a gente está ouvindo todo dia, todo dia, todo dia. E não se arrepende. Amém? E não se arrepende. E Deus não consegue tirar dali um louvor. E Deus não consegue tirar dali uma oração. E Deus não consegue tirar dali uma ação de graça. Deus não consegue tirar dali um amor. Deus não consegue colher dali assim. Amém? E às vezes, meus irmãos, uma pessoa como Paulo, que não podia nem comparar com muitos dos cristãos que existiam na época, Paulo, em termos de ruindade, em termos de maldade, em termos de tudo que não era bom, estava ali em Paulo. Mas o homem arrependeu de tal maneira, sabe, o homem voltou para Deus de tal maneira, que depois foi aonde Deus mais colheu, foi aonde Deus mais aproveitou, foi no apóstolo Paulo. Eu tenho certeza disso. Amém? O que que houve em Paulo? Houve um arrependimento, houve um arrependimento que a gente fala assim, sabe, ele se identificou de tal maneira com Deus, ele se identificou de tal maneira com Jesus, que acabou. Ele nasceu de novo mesmo, e toda hora que Deus queria fruto, estava naquele homem. Amém? É isso que está mostrando aqui. Que se nós quisermos, se nós nos arrependermos, mesmo de coração, nós também vamos fazer. Amém? Vai depender de nós. Então ele fala aqui, que se você se arrepender, você vai fazer também. Tá, essa é a primeira parte. A segunda parte é de seguinte: passou a narrar uma parábola. Em consequência dessa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, aí ele passa a narrar uma parábola. Ele diz o seguinte: passou, certo homem tinha uma figueira, plantou a figueira, etc, etc. Não é a figueira não, é você. E ele ficou 3 anos. Paulo precisou ficar esperando 3 anos? Precisou esperar? Será que Jesus ficou esperando Paulo? Paulo, eu vou sentar aqui e vou esperar o dia que você resolver produzir fruto para mim. O dia que resolver, eu vou ficar aqui esperando. Não, ele não precisou ficar esperando. Paulo disse que não consultou carne nem sangue, Godoy. Ele não consultou carne nem sangue. Ele passou a mão no que ele viu, entendeu e foi. Foi fazer o quê? Foi trabalhar. Ele foi trabalhar. Ele foi pegar na enxada, ele foi pegar realmente na foice, ele foi para a vinha, ele foi para o trabalho. Ele foi para o trabalho, ele não sabia por onde começar. Porque o que ele conhecia era só a lei, ele não conhecia nada do Evangelho, não. Mas Jesus falou para ele: Paulo, eu te apareci e vou aparecer para você mais vezes. Quantas vezes será que Deus não apareceu para ele? E, né, Deus falou para ele: eu estou aparecendo para você agora e vou aparecer para você mais vezes. Eu imagino quantas vezes Paulo não pediu a Dona Zé: Senhor, aparece para mim, me ajuda, olha, me ensina, Senhor, etc. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Né? Quantas vezes Deus não apareceu para ele? Aí, Branquinho, a gente começa e logo é ameaçado pelo inimigo. E para, Branquinho. Nós começamos a buscar isso, Paulinho. Nós começamos até, muito bem, a buscar isso. A trabalhar. Porque vocês vão ver que o trabalho, o que que era. Mais um pouquinho, depois da parábola, você vai ver o trabalho, o que que é o trabalho. Mas depois a gente para, Paulo. Porque vem as dificuldades. Por causa da palavra, não vem assim a semente, a parábola do semeador não diz? Que vem a dificuldade por causa da parábola, por causa da palavra? E a gente se torna infrutífero? E a nós nos tornamos infrutíferos? Por quê? Por causa da dificuldade. Que vem por causa da palavra. Amém? E aí, Branquinho, você recua. Amém? Dali você passa para aqui, daqui você passa para cá, daqui você passa para cá e daqui, né? E você recua, você não tem mais aquele gás. Você não tem mais aquela disposição. Você não tem coragem mais de orar por um enfermo. Você não tem coragem mais de dizer: sai, espírito maligno, em nome de Jesus. A gente não tem mais essa disposição. Amém? Paulo não teve esse problema. Ele não precisou ficar esperando 3 anos. Ele partiu para cima e foi. Ele foi errando, tropeçando. Tal, mas ele falou: não, Deus, eu acredito, o Senhor mandou e eu vou. Vai e abre os olhos desse povo, o Senhor mandou e eu vou abrir os olhos. A igreja acomoda, estaciona. Quanto tempo faz que você não abre o olho de ninguém? Quanto tempo faz que você não procura uma pessoa? Às vezes Você tem receio de falar? Você tem receio de orar? Tem medo de não ter, de não ser ouvido? Amém. Quantos anos vocês estão lá em Brasília? Vamos esperar mais 2? Amém. Amém, gente? Amém, amém? Se você começar... Você, em particular, seja aquela árvore que Deus não vai cortar. Amém? Você pensa assim, pensa dessa maneira. Eu sou aquela árvore que Deus não vai cortar. O dia que Ele chegar em mim, Ele vai colher o fruto. Ele vai, eu vou ser aquela árvore que Ele não vai cortar. Assim que todos nós temos que pensar. Que nós, o Senhor vai, Ele vai agradar de nós, Ele vai ser feliz, como Ele já foi feliz com a gente. E eu creio que Ele vai continuar sendo feliz conosco. Porque pelo menos um louvor, pelo menos, sabe, uma pulada daquela que a Marley dava, lembra, Marley? Hã? Ele ainda vai ter ainda. Amém? Sabe? Dançava. Eu ainda aguento ainda. Ele ainda vai sentir feliz com nós. Aleluia. Amém. Sabe? Amém, amém mesmo. Sabe, o senhor pode ter certeza, Deus, o Senhor ainda vai colher muita coisa boa aqui, das reuniões, e sem contar o que cada um vai fazer em particular. Sem contar o que cada um vai fazer em particular. O que cada um vai chegar e falar do Senhor. Mas como era bom. Eu passava lá no Nogás, falava com o Paulinho. Passava na casa dos meus irmãos, falava com eles. Passava na casa de um, falava na casa do outro, falava. Ia na casa de um, na casa do outro. E falava, né? E... aí de noite reunião num lugar, outra noite reunião no outro lugar. Amém. O inimigo não pode ver moleza em nós, fraqueza em nós. Não pode. Amém? Porque senão ele vai pedir a Deus para cortar nós. O inimigo mesmo se leva a dizer, corta esse povo aqui, esse povo não dá nada não. Amém? Mas isso não vai ocorrer, vai, Wendel? Deus que tem, não. Aqui não. Amém? E ele diz assim, ó, aí Jesus sai, Silvio. No versículo 10, Jesus, ele sai para trabalhar, ele sai para trabalhar. Gente, como que nós vamos querer, Paulinho? Como que nós vamos querer que Deus olhe para nós e diz, e fique feliz, satisfeito com a gente, se nós formos ociosos, se nós não formos aquele povo que ele, amém, servos, nós temos que ser servos úteis, amém, úteis mesmo. Aleluia, amém. Aí ele sai ensinando e cura e faz isso e faz aquilo, aí chega a pessoa e chega lá o chefe da sinagoga, indignado, contrariado com ele, porque ele estava trabalhando. Presta atenção, uma coisa que o inimigo vai, ele vai indignar com você, porque você está trabalhando. Amém? Ele vai indignar com você, porque você está trabalhando. Se você não estiver trabalhando, o inimigo não vai ficar indignado com você, não. Ele vai ficar colega seu. Amém? Quando você sentir assim que está tudo muito bom, é porque o inimigo está gostando. Agora, quando você sentir que o inimigo está indignado com você, é um bom sinal ou um mau sinal?
Bom sinal.
Por quê?
Sinal que você está trabalhando, fazendo alguma coisa.
inimigo está indignado com você. E ele, o inimigo ficou indignado com Jesus. E Jesus falou, olha, não. Eu, porque você está achando ruim, eu não vou deixar de trabalhar, não. Eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar, vou fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus vai continuar sendo feita. E o Senhor vai se alegrar com o que eu faço. Jesus, Deus, eis o meu filho amado em quem me comprasse, porque Deus fazia. Alegrava, tinha prazer. Amém. E finalizando, tem mais aqui embaixo. Ele fala sobre o reino de Deus. Diz assim, no versículo 18 ele diz, e nós não lemos, você vai ler para mim, por favor, filha.
E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou.
Amém. Volta de novo, lê de novo, você vê se é. Pode ler, filha.
E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus.
Então ele está falando aí do reino de Deus. Ele está falando, é do reino de Deus. Então, presta atenção, então ele diz assim, olha, o que é o reino de Deus? É, você põe um pouquinho de fermento e a massa cresce. Você põe um pouquinho de fermento e a massa cresce. E se você tira, se você não faz nada, se você não se esforça, pelo menos uma vez, e se esforça, ele diz assim, olha, é um pouquinho de fermento que você põe na massa. Ele comparou uma medida de farinha e um pouquinho de fermento vai mexer com a massa toda. Então, se eu parar, eu vou me esfriar, gente. Se eu parar aqui de falar, de pregar, falta para mim palavra? Falta para mim? Falta? Tem certeza? Vocês têm certeza? Não falta. Até agora não tem faltado. Por que que não falta, Júnior? Hã? Mas o inimigo me tenta, ele me provoca para parar. Ele me provoca, vocês pensam que não? Aqui, ó, no versículo 21 diz assim, no 17, diz assim, e dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados. Então Jesus tinha adversário? Nós temos adversários? Temos. E os nossos adversários fazem tudo, apesar de que a gente não vê, não declara. Mas os adversários existem. Eles existem. Nós às vezes não vemos, mas eles estão atuando. E o que eles querem? É fazer o quê? Que eu pare. Amém? Eu pare de falar. E a hora que eu parar de falar, Lucas? Hã? É isso mesmo? Se eu parar de falar, e depois eu for querer falar novamente, depois eu for querer recuperar novamente, não posso parar. Eu não posso parar. E o adversário, ele existe, ele tem feito tudo, sabe para quê? Para de falar. Um dia o diabo falou isso para mim, ué. Um dia o diabo falou para mim, pessoalmente. É, eu não estou gostando do que você está falando. Para de falar. Os problemas aí, citou os problemas. Problema na sua casa, tal, 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 tal. Para de falar. Pronto. É só você escutar. Dá ouvido a ele e parar de falar. Aí meu time vai ganhar, Alisson. Meu time vai ganhar. Amém? Goiás vai perder. Aí, pronto. Mas isso para mim não é o que interessa. Não é o que interessa. Amém? Eu passo muitas coisas. Muitas coisas eu passo. Eu sei. Amém. Naquela época o diabo falou, te dou um carro novo. Até hoje eu estou de carro velho. Mas se Deus quiser, Roberta, eu não vou parar de falar, Roberta. Se Deus quiser, só se Deus sair, Roberta falar, ó, acabou, não estou mais aqui. Amém? Vocês concordam com isso? São os nossos adversários. São os nossos adversários. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então eu prefiro que os meus adversários fiquem contrariados, mas que o povo fique feliz. Amém? Por exemplo, que os irmãos lá de Pires do Rio saiam e venham aqui. Eles vêm aqui porque eles querem ouvir. Amém? E que os irmãos lá de Mineiros que foram embora agora mesmo, foram embora agora de tarde, foram embora felizes, graças a Deus, a Clarice e a Miriam. Foram embora satisfeitinhas. Amém? Eu acho que é pouco o que a gente faz. Nós precisamos fazer mais. Eu preciso fazer mais. Amém? Mas vocês concordam que o inimigo quer fazer tudo para a gente parar de falar? Reunião de quinta-feira foi boa? De casais? Foi? Quem teve aqui? Foi boa? O que foi melhor? Foi a reunião de quinta-feira ou futebol de tarde? Ainda, Eva. O que você aprendeu mais? Fernando, Fernando não estava aqui, né? Humilde. O que você aprendeu mais? É a tarde ou a noite?
A noite. A noite. Foi bem melhor.
Amém. Foi boa reunião quinta-feira. Foi boa vigília. Boa. Reunião de sábado. Foi boa. Amém, eu mesmo falo. Amém. Amém, vigília foi boa. Reunião de sábado foi boa. Foi. É. Amém. Eu fiquei sabendo, reunião de Vera Cruz foi uma bênção. Amém. Eu gostaria de estar lá. Amém. Mas é verdade. E se toda a igreja... Toda a igreja tiver essa disposição, Marley. Se toda a igreja colocar esse propósito no coração, falando, Senhor, olha, se depender de mim, o reino do Senhor não vai sair daqui. Amém? Se depender de nós, o reino do Senhor não vai sair daqui. Amém? E nós vamos começar, o Senhor vai ver. E se de repente, então, começar, o inimigo começar a ver as curas, as libertações, começar a ver as graças, as bênçãos, que nós já vimos, Zé Alves. Nós já vimos o Senhor fazer grandes coisas no nosso meio. Nós já vimos. Já vimos o inimigo fazer também. Já vimos o inimigo fazer grandes estragos. Mas já vimos Deus fazer muitas coisas no nosso meio. Amém? Então, é isso que ele chama a nossa atenção aqui. No finalzinho do capítulo, aliás, do versículo 22 ali, mais na frente, ele manda a igreja se esforçar. Ele manda as pessoas se esforçar. Porfiar. Esforçar para entrar pela porta estreita, porque você vai recolher depois tudo aquilo que você está plantando. Amém? Nós, com certeza, vamos colher. A igreja vai colher. Um sai para cá, outro sai para lá. Onde você estiver, faz um pouco pensando na igreja. Pensando na cidade. Pensando no povo de Deus. Pensando o seguinte, hoje Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Hoje Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor, que nós, o Senhor pode ter certeza apesar de toda dificuldade, né? Apesar de toda dificuldade que a igreja enfrenta nos dias de hoje, nós ainda queremos ver a glória do Senhor brilhar. Nós ainda queremos ver, Senhor, a Tua palavra cumprindo em nossos dias, em nosso meio. Queremos ver, Jesus. Queremos trabalhar. Embora os nossos adversários, o inimigo, não queiram, não deixem, ou não tem permitido o nosso esforço, o Senhor pode notar. A nossa vontade, o nosso arrependimento. Tem misericórdia, eu tenho certeza que o Senhor tem, do seu povo. Que todo cansaço, esse espírito que o Senhor já mostrou, ele não encontre lugar entre nós. Muito pelo contrário, existe em nosso meio muitos jovens. Existe em nosso meio irmãos preciosos. Irmãs cuja fome e sede de Deus irá continuar, cujo desejo do coração de ver a tua glória, irá permanecer. Que o Senhor seja o nosso Rei eternamente. Seja o Senhor o nosso Deus, o único Deus em quem nós esperamos, em quem nós acreditamos. Os frutos da nossa vida irão mostrar o amor que nós temos por Ti. Aleluia, Jesus. Que as palavras da nossa boca, meditar do nosso coração, o nosso pensamento, mesmo que isso vá provocar o inimigo, mesmo que isso vá irritar os nossos adversários, mas seja o que possa tomar conta de cada um de nós. Amém. O amor, a única coisa que certamente não irá desaparecer da nossa vida, possa crescer cada dia mais, Senhor. Nossa esperança, louvar o Senhor e agradar o Senhor. Amém, Jesus. Amém.
Não vou desistir. Perto está o Senhor, não
Cantar pensando nisso, Senhor, né? Tu estás comigo, o Senhor está comigo como estava com Paulo, o Senhor está comigo como o Senhor estava com Elias, o Senhor está comigo como o Senhor estava com Eliseu, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Jesus, como o Senhor estava com eles, o Senhor está conosco. Nós nascemos para servir, nós nascemos para ser seu Pai, nós nascemos para Deus. O Senhor está com você, meu irmão, comigo, com você, aleluia. Agora canta, canta com alegria, canta com o seu coração. O inimigo, aleluia, aleluia.
Tu estás comigo,
está com você.
Tua graça me conforta.
Amém.
Teu amor me renova.
Amém. Está com você, Fernando.
Porque,
Ele está
Senhor,
com você, Fernando.
Vencer,
o Senhor é com você.
O Senhor é com você.
Vencer, aleluia.
Porque Senhor,
tu estás
tu
comigo.
Estás comigo. Tu me conforta,
teu amor me renova,
porque Senhor,
nasci para vencer.
Não vou,
é em tudo que o inimigo quer, baixar sua cabeça, fazer você calar, sabe, desanimar, grita por ti, Jesus, amém, aleluia, aleluia, me calar.
Expressar,
amém, bem forte, aleluia, mais uma vez,
sem para vencer,
você nasceu para vencer, o Senhor é com você, Ele é com você, o inimigo quer intimidar, o inimigo quer desmoralizar o povo de Deus, mas o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, por onde quer que tu ande. O Senhor é contigo. Amém. Bem forte. Bem forte. Vamos ver. Senhor está com você.
Senhor, nascer para vencer.
Aleluia. Amém. Amém.
Nasceu para vencer.
Olha. Amém mesmo. Olha o desânimo. Cuidado com o desânimo. Aleluia. O ânimo de Deus. O ânimo do Senhor. Aleluia. Tenha bom ânimo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, porque o Senhor é contigo. Tenha bom ânimo. Bom ânimo. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.